the Seahawks on top.
Um bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ver aqui depois, né? Estamos no Rapinas do Mar, este é o Livecast, e hoje a gente vai falar sobre o elenco do Seahawks, o elenco formado até agora, e também vamos apresentar os jogadores que foram contratados ali desde a última quarta-feira, né? A gente teve a live na última quarta-feira, então teve alguns jogadores que chegaram depois, e a gente vai trazer esses nomes e aí apresentar para vocês, né? Antes de mais nada, só aqueles recadinhos básicos. Se inscrevam no canal, quem não é inscrito aqui no YouTube, por favor. Quem tiver ouvindo a gente pelo Spotify depois, a gente sempre faz ao vivo no YouTube, tá bom? Então, entre lá no YouTube, se inscrevam no canal, deixem o like, né? Ative o sininho ali para as notificações de vídeos, né? Todas terças, quintas e sábados a gente põe os vídeos aí. E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, né? O Twitter, o Facebook, o Instagram, arroba Rapinas do Mar. E também dentro do nosso site, o rapinasdomar.com.br. Estamos todos os dias até o draft, inclusive sábados e domingos, com o texto lá, né? E tem um texto fixado no Twitter, no nosso Twitter, que está lá no site, que é o Off-Season Tracker. E o Alexandre traz todas as informações dessas transferências, renovações e saídas, né? E também as imagens que eu vou apresentar aqui hoje, eu vou colocar no Twitter fixado lá também. Beleza? Então, bora lá. Na quarta-feira, né, a gente apresentou os nomes que tinham na Free Agents, né, e depois chegaram alguns outros nomes, né. Então, a gente vai recapitular aqui as saídas, as renovações e as chegadas, né, e aí quem for novo, o Alexandre faz, deixa o comentário, né. Começando com as saídas.
Eu acho que de novo aí o Drew Locke e o Evan Brown, eu acho.
Acho que o Drew Locke já tinha chegado a comentar. Só o Evan Brown e o Devin Bush.
Ah, então né? O Devin Bush é um boost, né? E aí assinou lá com os Browns, contrato de um ano, deve ter sido bem barato, acho que nem gerou uma compensatória. Ainda não deram valor. O Evan Brown foi uma que, assim, eu falei isso quando a gente falou sobre o Nick Harris na semana passada, que, na minha visão, o valor do Evan Brown devia estar um pouco mais alto do que o contrato do Harris, e aí Seattle preferiu ir para uma opção mais barata. Mas aí o Brown assina com os Cardinals, acho que terça-feira ou ontem, eu não me lembro exatamente, por um valor muito próximo, se não igual, ao valor do Nick Harris. Então, assim, isso denota que claramente Seattle não quis o Evan Brown, porque assim, ele tinha dinheiro para pagar se ele quisesse ali, ao invés de pagar o Nick Harris. Deve ter tido a influência do Scott Huff, né, que trabalhou com o Nick Harris, mas, assim, eu acho que coloca uma pressão um pouco grande no Olu, por exemplo. Assim, como eu disse, se a gente tivesse perdendo o Evan Brown para ganhar uma compensatória, até faria um pouco de sentido. Mas acho que isso que preocupa. A gente estava falando um pouco sobre free agency antes, né? Aqui com o pessoal que estava na live. E eu ia finalizar assim. Acho que a Free Agent Seattle foi mais errada no que ele não fez, no que ele deixou de fazer, do que exatamente no que ele fez. Assim, eu não fui muito fã da contratação do Rashan Jenkins, por exemplo, mas assim, também não beirou um absurdo em questão de valores e tal.
Sam Howell.
O Sam Howell também, mas entendo aí quem gosta dele como backup, tal, tal, tal. Mas assim, eu acho que onde Seattle pecou foi em perder alguns nomes que, assim, na minha visão, não deveria, como, por exemplo, Brooks, ter ido com mais afinco atrás de Jeremy Chinn, que eu acho que seria um safety melhor e que encaixaria melhor no esquema. Então, acho que, assim, parecia que Seattle estava prometendo muito, abriu aquele montão de cap, né, assim, vários cortes na semana antes da free agent. Então, a gente vai ser um gastador aqui, mas, como a gente também falou, parece que a abordagem mais é montar esse time via draft, né? Então, é meio que justificável, vamos dizer assim. Mas, como eu disse, eu acho que dá para pontuar mais o que Seattle deixou de fazer, né? As oportunidades perdidas, desperdiçadas, do que exatamente um péssimo movimento, assim. Tiveram, como eu falei, alguns momentos que eu não fui muito fã, mas... assim, crava péssimo, horrível, ridículo, não teve. Eu acho que foi mais opções que foram perdidas de contratar outros jogadores. Né?
Falando com o áudio no mudo pra live, olha.
Eita. Ali avisou, o pessoal avisou.
Vou repetir aqui o que eu falei, gente. Eu só tava repassando os nomes de todo mundo, né? Então, as saídas: Damian Lewis, que foi para os Panthers, Drew Locke para os Giants, DJ Dallas para os Cardinals, Kobe Parkinson para os Rams, Will Disley para os Chargers, o Jordan Brooks para os Dolphins, Bobby Wagner para os Commanders, Evan Brown para os Cardinals e o Devin Bush, que foi para o Cleveland Browns. Chega a impressionar você, Alexandre, ou o chat também, que o fato do Jamal Adams e do Diggs não terem fechado com nenhum time ainda, né? Ou isso os safeties estão muito em baixa mesmo na NFL como um todo?
Acho que, e até comentar, então, assim, se for contar, a gente só tem o... tem mais um aí que não tá, que eu acho que também esqueci. Não, eu coloquei no texto. É o Mario Edwards, que assinou com os Texans, também foi uma saída.
Verdade, ele assinou ontem, hoje, ia atualizar, acabei esquecendo de atualizar.
Inclusive, o nosso único free agent que não assinou com ninguém até o momento foi o Phil Haynes, né, o guard, mas ele visitou algum time ontem, acho que foi os Dolphins, se eu não estiver enganado. E aí, tirando o Haynes, tem o Diggs e o Adams aí que o João falou, que foram cortados. E assim, até o Thiago Nascimento falou aí do Justin Simmons, né? Acho que no mundo em que o Justin Simmons está livre ainda, o Diggs e o Adams têm que estar sem emprego também. Né? Porque o Justin Simmons, para mim, inclusive era uma boa opção para Seattle. Mas, assim, o Adams vem de problemas com várias lesões, alguns problemas de falar algumas besteiras no Twitter. Eu acho que isso acaba repercutindo também. O Diggs, pelo menos, teve algumas visitas, né? Eu acho que ele chegou a visitar os Colts. Teve um momento até que falaram como se estivesse bem perto de assinar, mas no fim das contas voltaram atrás. Mas eu acho que é assim, não, acho que os times estão esperando o draft e ver se vão conseguir pegar o safety que eles querem ou não, para aí sim fazer uma aposta nesses caras mais veteranos. Inclusive, eu só queria salientar um dos comentários aí, vão deixando sempre seus comentários, o do Diegão, né, o Diego Reis, que lembrou aí que hoje é aniversário do gigantesco ídolo Ayrton Senna. Estaria fazendo aniversário hoje, mas já fazem 30 anos que nos deixou. Inclusive, ele é homenageado na Copa de 94, né? Entram com o Ayrton, isso aí é para você também. O Brasil foi tetracampeão e poderia ser também. Então, um dos grandes ídolos aí, a gente tava falando no comecinho da live, né, sobre seleção brasileira e coisa e tal. É realmente uma problema de identificação com ídolos hoje, né, infelizmente. De alguns de nossos esportistas aí. Mas vamos seguir aí.
Só Só deixando o recadinho para o chat, que as perguntas que estão rolando aí eu estou salvando aqui, a gente vai responder durante ou no final, porque tem muitas com o assunto da live, né? E quem está perguntando da minha jersey, alguém perguntou lá atrás, no começo, eu botei o comentário na tela e perdi. E agora o Darlan falou de novo da jersey. Ela veio dos Estados Unidos, gente. Minha madrinha passou um tempo lá, né? E madrinha é aquele negócio, tem que dar presente caro, né? Então, mas se ela estiver assistindo também, um oi pra ela. Ela fez questão que ela trouxesse quando ela veio, acho que em novembro, então tava no meio da temporada. Fiz questão que ela trouxesse. E aí, se ela vai de novo, então, né? Já preciso escolher de quem, inclusive, que ela vai ter que trazer esse ano. Vamos seguir, né? A gente teve as saídas, né? E também tivemos as renovações, né? Acho que renovações não tem nenhuma nova, somente os exclusivos Restricted Free Agents que receberam a tender, né? Uhum. E aí então só vou recapitular os nomes para a audiência rotativa do rádio aí. Né? O Leonard Williams renovou, o Noah Fant, o Tyrend, Art Burns, que é um cornerback ali que compõe elenco, o McLeodon Kurtz, guard, o Darrell Taylor, que é o edge, o Brad Russell, Tyrend, o Michael Jackson, ele recebeu a tender, né? O Raekwon O'Neal, que é offensive tackle, o John Rattigan, linebacker, também recebeu a tender, o Miles Adams, defensive tackle, e o Josh Onugo também é defensive tackle, né? Detalhes que eram exclusive restricted free agents, eles nenhum vai receber mais que $1 milhão, né? Coitado. Recebem pouquinhos, né?
Só as chegadas agora.
E aí as chegadas, né? Acredito que o último que a gente passou na semana passada foi o Sam Howell. Então, de novidades, antes de recapitular todo mundo, a gente tem o Jerome Baker, linebacker, tem o Kyvon Wallace, o safety, o Jonathan Raskins, que é defensive tackle, né? Acho que ele é mais nose tackle, o Alexandre pode falar melhor, e o Tremaine Ancrum, um desconhecido que é guard, veio dos Rams. Né? E também talvez o Tyrell Dodson, não lembro se a gente chegou a comentar na semana passada, o outro linebacker.
Bom, então pegar já o rumo dos dois linebackers aí. O Tyrell Dodson é uma máquina de tackles. Realmente também não me lembro se a gente falou, já tinha fechado na semana passada. Eu acho que não. Ele visitou Seattle, acho que ele visitou Seattle e já assinou. Ele é um excelente defensive tackle, um excelente tacleador. Muito bom no jogo corrido mesmo, assim, tem instintos. Ele não é um linebacker grande, aquele cara extremamente físico, mas ele sabe se antecipar. Até tem um vídeo dele aí, que saiu terça-feira, análise tática dele. Realmente é um bom jogador. Seattle trouxe o Jerome Baker, que foi basicamente uma troca, entre aspas, né? Assim, os Dolphins assinaram com o Brooks, e a gente assinou com o Baker, que tinha sido cortado de lá. É um cara bem atlético, potencial bem atlético, mas vem de uma lesão no joelho, e no jogo que ele voltou, ele lesionou o pulso, então ele vem de duas cirurgias para esse ano, então assim, é um jogador para ficar de olho assim, sobre a saúde dele, mas tem realmente bom potencial, um potencial maior na cobertura. E aí Seattle fez outras contratações mais pontuais, né? O Tremaine Ancrum, que veio lá dos Rams, é um cara que eu até coloquei no Twitter, né? O Oluolu foi novato reserva, e ele tem mais snaps na NFL, 105, eu acho, e o Ancrum tem 96 em 4 anos jogando, né? Ele era um baita jogador no college. Eu acho que ele chegou a ser campeão nacional por Clemson. Ele era tackle lá, mas é um tackle mais baixinho. Para a NFL, colocaram ele mais por dentro. Ele até recebeu algumas chances no primeiro ano, mas voltou para ficar só reserva. Teve uma lesão na pre-season do segundo ano dele, ficou o ano inteiro fora. Depois basicamente não jogou. Ano passado jogou os dois jogos contra os 49ers, por coincidência. Um no começo do ano, acho que é na semana 2. E outro no último jogo da temporada regular, que não valia de nada, né? Os Rams e os 49ers estavam com o time reserva, né? Já tinham se classificado. Foi Carson Wentz contra Sam Darnold até esse jogo. Ele acabou entrando depois. Então, assim, ele teve mais ou menos 80 snaps dos 96 que ele tem na carreira, na verdade, dos 102, eu acho que ele tem na carreira. 96 foram no ano passado, né? Então, assim, é um jogador que chega sem muita coisa que você... A única coisa que você pode dizer é que ele nunca foi bom o suficiente para ganhar uma vaga para alguém, né? Mas, assim, não tem muito que... deve ter vindo para, pelo mínimo, aí, deve ter vindo para compor o elenco, apenas. Mas é um cara novo, ainda tem 25, vai fazer 26 anos durante a temporada. Como eu disse, era realmente um bom jogador no college, mas não mostrou nada ainda na NFL. E eu acho que o Seattle trouxe, que é como a gente tinha falado, né? Não era que Seattle não tinha um right guard, né? Não era que Seattle não tinha um right guard bom, era que Seattle não tinha right guard. A linha ofensiva de Seattle era Anthony Bradford como guard, e não tinha outro guard, era o único guard do elenco, né? Então, hoje Seattle tem pelo menos dois guards no elenco, né? Mesmo que não seja bom. Tem o Von Wallace, que tá marcado como Bills aí, mas ele veio dos Titans. Ele é jogador dos Eagles, foi cortado, foi para os Cardinals, depois foi cortado, foi para os Titans. É um cara que joga como free safety, strong safety, teve snap como nickel também, então é um cara bem versátil, que também vem aí para compor elenco. Se vier um pacote aí com três safeties, ele pode ajudar também. Não é um cara absurdo de bom, né? Mas também não é um cara que faz muitas besteiras em campo. É um tacleador sólido, bom marcador individual. Em zona ele nunca teve nenhum grande destaque. Então é para ficar de olho. Trouxe o Jonathan Hanks, que é o nose tackle. O nose tackle é aquele jogador de linha defensiva que é mais focado em parar o jogo corrido. Ele é uma máquina, normalmente é um cara muito grande, que recebe bloqueios duplos e tal. E Seattle, ano passado, não teve um nose tackle de ofício, né? Assim, quem fez o papel foi o Jaron Reed, que não tem o físico, assim, não é tão pesado como normalmente é o nose tackle. A gente draftou o Cameron Young, que talvez tenha gente que nem lembre dele no elenco. Então o Jaron jogou muito bem, mas assim, como o nose tackle tava meio que quebrando o galho só. E aí Seattle traz um de ofício aí, que é o Hankins. E acho que é isso, já passamos por todas as chegadas.
Aí só recapitulando todo mundo, né? As 10 contratações do Seahawks nessa temporada. Nick Harris, center, que veio do Cleveland Browns. O Pharrell Brown, tight end, que veio dos Patriots. O Rashawn Jenkins, o safety, que veio dos Jaguars. O George Fant, tackle, que veio dos Texans. Tyrell Dodson, linebacker, que veio dos Bills. Sam Howell, o quarterback, que veio na troca com os Commanders. Jerome Baker, linebacker, que veio dos Texans. Kyvon Wallace, safety, que veio dos Bills. Jonathan Raskins, o defensive tackle, que veio dos Cowboys. E o Tremaine Ancon, que veio, o guard, que veio dos Rams, né?
Ô, João, só trazendo informação aí que o Edmilson mandou. Eu também tava vendo aqui no Twitter. O Josh Schneider tá falando em entrevista lá na rádio do Seahawks. Lá no Seattle Sports, né? Que o Jerome Baker vai fazer o papel do Will e o Tyrell Dodson de Mike Linebacker, né? Então, assim, o Jerome Baker foi até algo que eu tinha falado nos textos, tinha dado uma tweetada. Eu achava já que o Baker ia meio que fazer o papel do Patrick Queen, né? Lá dos Ravens, né? O Dodson, eu não sabia se eles iam confiar nele como Mike, por ser um pouco menor, assim, como eu disse, ele ainda precisa de um pouco de peso. Mas, realmente, eu acho até aí, como o Edmilson falou aí, complementou, né, que a escolha do Junior Colson, né, pode ser bastante real em Seattle aí. Acho que seria um grupo de linebackers bom, bastante aí. Enfim, quer dizer, ia dar uma melhorada boa nesse grupo de linebackers. Eu acho que existe um mundo até que Seattle draft dois linebackers, né? Outra coisa importante, quem não me segue, quiser me seguir, eu sou o @AlexCastroFilho lá no Twitter, e eu tenho no meu Twitter fixado, eu trouxe todos os jogadores que Seattle já se encontrou, seja no Combine, seja reunião virtual, seja de visitas, né? E entre visitas, acho que Seattle já tem 4 confirmadas, é o Byron Murphy, o defensive tackle de Texas, o Trace Knight, que é um linebacker de UTEP, um quarterback de... Acho que o torcedor que não acompanha tanto o college não vai saber, o John Ryan Plum, é de UCF. Ele era reserva do Matt Corral, lá em Ole Miss, e aí se transferiu para UCF, então um cara para final do draft. E, assim, o que surpreendeu um pouco foi ontem que saiu o Malak Corley, que é um wide receiver, né? E é um wide receiver bem cotado, né? Assim, algumas pessoas comparam ele com o Deebo Samuel. Então, assim, seria uma escolha alta, né? Então, até se chamou um pouco de atenção. Assim, pô, Seattle acabou de draftar o Jackson Smith em Jigba, tem tanto buraco para preencher, porque trazer esse cara aqui. Mas é um nome para ficar de olho.
Vamos seguir agora com a segunda parte do nosso tema de hoje, que é analisar o elenco do Seahawks, né? Começando com o ataque, né? Posição por posição aí, né? A gente vai dar um jeito depois também de pegar essa arte e botar no site, no Twitter, no Instagram, para vocês terem e sempre manter atualizada quando tiver a contratação, tá bom? Vou falar por posição aqui e a gente comenta no que dá para melhorar ou se tá ok, né? Quarterback hoje, temos Geno Smith e Sam Howell, né? Para mim tá ok, pode chegar talvez um... alguém de final de draft aí para vai que acha um novo Brock Purdy, né? Mas para mim, quarterback para essa temporada tá ok por enquanto. Quem sabe no próximo draft invista pesado alguém. A não ser que ele tá pedindo, né? Mas não vai ser difícil.
É isso, e é nessa ordem aí. Como você falou, a não ser que tenha uma troca pelo Dino, que eu acho que não vai acontecer. É isso aí, Seattle. Como eu disse, das visitas que tem, gastou uma só com quarterback lá de final de draft ou undrafted. Então, é isso aí e é nessa ordem. Indo para os running backs, é até fácil de falar, porque não chegou ninguém. O grupo foi esse aí, nessa ordem, né? O Ken Walker, o Zach Charbonnet, o Kenny McIntosh. Tem o Bryant Kobach, que é um cara que passou muito tempo no time de treinos. Pode ser que o Seattle traga um running back no draft. Quem é Bryant Kobach? Oi?
Quem é Bryant Kobach? Acho que ele é português. É gandula, o que ele quer?
Fez um joguinho bom, eu acho, na preseason do ano passado. Eu acho que o jogo 2, ele fez um joguinho bom, assim, de alguns stats. Recebeu alguns passes, eu acho. Se eu não estiver enganado. Mas foi só um time de treinos. Seattle não se interessou em nenhum veterano, né? E aí eu acho que talvez possa vir aí no draft. Eu não acho que vai ser uma de topo dessa vez, né? A gente draftou dois running backs em anos seguidos, né? Na segunda rodada. Eu acho que vai ser algo mais lá pro final, se a gente conseguir acumular alguma pick, porque aí o grupo em tese deve ser isso. Kenny McIntosh não teve muita chance no ano passado, né? Por conta de lesão, ficou muito tempo inativo. Então vamos ver se o time realmente confia alguma coisa nele para esse running back 3 aí e trazer um, entre aspas, aleatório para ser o running back 4. Mas não vejo um grande investimento de Seattle para a função de running back no momento.
Eu acho que tanto o running back junto com o wide receiver é a posição que mais tá, tá... Eu tô tranquilo, né? Pelo menos, né?
É dos, e... dos wide receivers aí, né? Metcalf, Lockett, Ndigba, é, Bobo. O Diescu de receber uma nova chance, né? Inclusive, para quem não, não acompanhou, o Diescu seria cortado. Mas a comissão técnica do McDonald's pediu mais uma chance. E aí ele recebeu um corte salarial, um reajuste, para ficar mais um ano. Né? Quer dizer, não garantir, né, de ficar mais um ano, né? Mas pelo menos ficou no elenco por enquanto. Pode ser que seja um dos cortes. É, mas aí vai ter a chance de tentar mostrar alguma coisa, né? É, para ficar aí no grupo. E aí, mas ainda existe o mundo dele ser cortado. Tem aí o Derek Young, que não teve muita chance ano passado por estar machucado. O Corey White e o Aesop Winston passaram mais tempo no time de treinos. É, como eu disse, em tese também não achava que Seattle fosse gastar uma pick alta num wide receiver. Eu acho que tem uns wide receivers bons, assim, umas apostas boas no final do draft, tipo Javon Baker de UCF. Tem um irmão do McCaffrey que veio para esse draft, o Luke McCaffrey lá de Bryce. Acho que também é uma boa opção. Mas eu não viria o time fazendo, gastando alguma.
Acho que o Cavalli comentou no chat.
Ah, boa.
O nome McCaffrey.
Eu gosto dele, do Luke McCaffrey. Eu acho que não deve sair antes do dia 3. Eu acho que daria para gastar uma escolha nele para trazer mais um nome. Eu acho que, assim, quando você está com posições escassas, né? É, ou com escolhas escassas, tirando essas duas situações, eu acho que uma posição que você sempre tem que draftar alguém é running back e wide receiver. Porque vem muito talento do draft em posições até mais baixas, né? É, e é uma posição, por exemplo, running back se machuca muito. Então é sempre bom ter alguém a mais ali, o wide receiver, para aproveitar o talento. Então, assim, normalmente sempre os mock drafts que eu olho, o que eu faço, né? Eu sempre procuro pegar essas duas posições, porque eu acho que é sempre importante trazer talento. E acho que até esse ano aí, como a gente tem bons wide receivers, mesmo assim, trazer uma opçãozinha ali no final, na quinta rodada, por aí, acho que dá para reforçar legal.
É, seguindo agora para os tight ends, essa eu acho que vai vir alguém no draft aí, porque tá fazendo tem pouco, né? A gente tem o Noah Fant, que renovou, tem o Farrell Brown, que está chegando, e tem o porteiro e o jardineiro do CT, que é o Tyler Mabry e o Brad Russell, né? Ambos também ali de times de treinos e que ninguém conhece.
É, e a gente vai precisar trazer alguém, e aí Seattle, acho que não tem nenhuma opção agora no mercado para free agent, assim. Porque, assim, o Farrell Brown, para mim, é um tight end 3. Que pode quebrar o galho de tight end 2 em alguns momentos, mas não chega para ser o tight end 2, ou pelo menos não deveria chegar. É, então, o Seattle precisa de alguém para essa função. Eu sei que tem muita gente que não gosta dessa classe de draft, mas de draft de tight end, né? Mas eu acho que tem uns nomes legais que fariam um bom papel como tight end 2. Ali brigando com o Farrell Brown. E aí realmente é uma posição que a gente precisa trazer alguém, né? Porque ninguém joga com o Fenty, às vezes some, né? O Farrell Brown foi um cara que já sofreu com lesões, assim, o ano passado foi um ano que ele realmente teve alguma chance. O Mabry e o Russell são caras que quase não tiveram snaps, né? Então é algo para que fatalmente a gente vai reforçar.
Tackles agora, né? Vindo para a linha ofensiva, os tackles. Para quem não sabe, os tackles são os jogadores das pontas, né? Em teoria, a gente tem o Charles Cross titular de um lado e o Abraham Lucas titular do outro. Mas, como eu até falei no vídeo hoje de manhã, ninguém sabe como vai estar o joelho do Abraham Lucas, principalmente no começo da temporada. E aí, como reserva, chegou o George Fant. E tem o Stone Forsythe também, que entrou bastante na última temporada. E tem também o Raycon O'Neal, que recebeu a tender ali e é o quinto homem de opção de teco.
É, como você falou aí, o Charles Cross sofreu de lesão, o Abraham Lucas, e a gente viu ano passado que a gente sofreu com o Stone Forsythe e o Jake Curran, né, que até quebraram o galho em alguns momentos, mas não era, nunca passaram confiança, né. E aí, se eu trouxe o Rod Fant, ainda não saiu a estrutura perfeita do contrato, né, detalhada, na verdade, do contrato. Ele recebeu um grande aumento, mas assim, ele jogou bem pelos Texans no ano passado. Eu até fiz uma comparação, os números dele são melhores do que os do Forsythe e do Curran, só que ele foi titular o ano todo. Eles, com menos jogos, cederam mais pressões, mais sacks do que o Fenton. Eu acho que o Fenton cedeu 3 sacks no ano. Então, assim, é realmente um bom jogador, pode jogar nos dois lados. Ele começou a carreira em Seattle, né, jogando como left tackle. Então, ali viraria um cara para ser um reserva imediato sem perder tanto. Como você falou, o Abraham Lucas, a gente não sabe, né, assim, como estava falando até do John Schneider, não fala muitas verdades, né? A gente não sabe qual é o status desse joelho, né? Ano passado disseram que o Lucas passaria por uma cirurgia. Disseram que ele fez a cirurgia, depois do nada, ele não tinha feito a cirurgia, ele tinha feito, tomado um remédio, tipo, como se tivesse tomado um remédio só e tal, e não deu jeito. E aí a cirurgia ele passou só esse ano, né? Então, a gente fica meio naquela, será que, e disseram que ele ia se recuperar bem e tal, mas será que é verdade? Então, assim, o Fenta acaba sendo essa, como é que se chama? Esse cara em caso de emergência para não perder o nível. A gente não vai estar indo para o nível do Forsythe ou do Curran, por exemplo. É um cara que realmente poderia ser um titular, né? sem impactar tanto assim. E como eu disse, tem a versatilidade de jogar dos dois lados. Então, sendo o Cross ou seja o Lucas que estejam com problemas, ele pode jogar. O Forsythe teve a chance ano passado, conseguiu meio que fazer um pouco melhor a o seu caso, né, do Curran, porque o Curran realmente jogou mal, o Forsythe teve mais chances no ano passado. E o Raekwon O'Neal é um cara bem atlético, mas de time de não foi time de treino, né, ficou no elenco, mas era o último tackle ali, não teve muita chance para jogar. Sim, existe também uma possibilidade, essa é muito ínfima, mas eu só vou comentar aqui só para que algumas pessoas cogitaram, né, sobre o Fent, por conta do contrato do Fent, tipo, estarem pensando em colocar o Abraham Lucas como guard, ou o George Fent como guard. Eu não acho muito provável, uma vez que ambos nunca jogaram nessa posição. O treinador Scott Huff, treinador de linha ofensiva, tinha o Troy Faltano, que inclusive é uma opção para Seattle na escolher no draft, jogando como tackle guard para ele. Tinha o guard do outro lado, que era o Nate Calipo, era um cara que era tackle e ele transformou em guard, tem mais ou menos o tamanho do Lucas. Então, assim, poderia ser uma coisa que ele pensaria, mas não é algo que eu acho que eles vão fazer no momento. Mas só para não deixar passar, assim, que pode existir essa possibilidade, né? Eu acho que é remota, mas só para não dizer que não discutimos. Indo para a guard, aí as coisas ficam bem escassas, né? Como a gente tinha falado, é o Anthony Bradford, que meio que ganhou a vaga de titular, porque não tem ninguém, assim. O ano dele não foi o pior dos anos, mas também não foi um ano que, opa, agora estamos confiante aqui em achar o nosso guard. É um cara com potencial, mas, assim, a titularidade caiu no colo dele, né? Por falta de outras opções. O Antron chega para, acho que chega para compor o elenco, deve ser o titular. Hoje seria o titular, né? Mas por falta de opção, literalmente. E o McLendon Curtis é um cara que tem mostrado potencial no Senior Bowl. Eu até queria ver ele tendo algumas chances, mas Seattle não chegou nem a ativar ele em alguns jogos. Para fechar a linha ofensiva, né?
A gente fechar com o center. Guard é a posição mais necessitada hoje desse elenco. Sim. E aí, já completando com a pergunta do Elias, a gente vai de OL na primeira rodada, você acha, principalmente a gente vai de guard na primeira rodada, E também, para deixar um boa noite especial aqui para o Elton, que acabou de chegar do Seahawks Brasil, o homem mais famoso do Twitter hoje. Né?
Tá dizendo que tá no ensaio da banda dele aí. Boa.
Quem tava no começo, dá para até soltar de novo, né? Dois Super Bowls ou o Brasil Hexa, né? O que todo mundo prefere? Eu, particularmente, prefiro o Super Bowl.
Isso aí, mas falando aí, fazendo um companhia dessas perguntas aí que você mandou, sem sombra de dúvidas, o Guard é a posição que a gente mais precisa, porque, como eu falei, não é nem que a gente não tem um cara bom, basicamente a gente não tem. A gente não tem dois titulares e duas reservas, a gente só tem três caras aí. Então, realmente é uma posição que a gente tá escasso. E qual é o meu entendimento? Para mim, ainda tem o Dalton Risner aí na Free Agents, que seria uma baita adição. Para mim, seria um cara, eu acho um cara bem talentoso. Mas também não tem grandes opções agora. Muitos foram lá fora. O que é que passa para mim? Que Seattle não quis entrar na briga de gastar dinheiro e que acha que a classe de draft de OL é muito bom, muito boa. E realmente é muito boa. Mas aí eles estão dispostos o suficiente a confiar, né, um guard que você vinha aí do draft. Eu acho que Seattle pode escolher, inclusive, duas posições que eu acho que Seattle pode escolher, dois dessa posição, né? Linebacker. E eu acho que quase que com certeza, se eu pudesse apostar dinheiro, acho que não tem uma aposta dessa não, mas que Seattle vai draftar dois OLs nesse draft. Eu acho que é bem, bem provável. Perguntaram aí sobre a escolha 16, eu acho que a 16 é um pouco alta para um guard, mas se você estiver falando do Troy Faltano, que é um cara muito técnico e que tem um background de tackle, ele era tackle em Washington, jogou muito bem, inclusive acharam que ele ia medir, ia ser muito pequeno, né, mas então seria obrigado a jogar como guard, mas aí passou nos testes do combine sem dificuldade para ser tackle, tem uma altura muito boa para tackle também. Então, assim, tirando Faltando ali na 11, na 16, perdão, eu não veria algum outro OL ali. Muita gente falou sobre alguns centers, né? Tipo Jackson Powers Johnson, para essa posição. Não sou muito fã, acho que se fosse pegar um OL, eu acho que o Faltando seria a melhor posição, a melhor opção, assim. O Powers Johnson é um cara que também pode jogar como guard, é um center maior, né? Acho que os times podem estar olhando como guard também, mas eu não acho que vale a 16, né? Eu acho que se vale ali o comecinho da segunda rodada, não o meio de primeiro, eu acho que já é um pouco alto. Mesmo a gente com o center sendo só o Oluolu e o Nick Harris, né? Acho que essa aí vai ser uma boa briga, se a gente não trouxer nenhum center. Vai ser uma boa briga porque eu acho que o Olu é um bom jogador e o Nick Harris também é um bom jogador, então realmente vai ser uma briga boa. A gente espera que, para quem não lembra, né, em tese ia ser uma briga interessante também entre o Olu e o Evan Brown, né? Mas o Olu se machucou e aí ficou fácil pro Evan Brown, não que o Evan Brown estivesse perdendo, mas assim, ficou mais do que fácil ganhar a vaga de titular, né? Então vamos ver se o Olu saudável consegue brigar bem aí com o Nick Harris para ver quem vai ser o center titular.
O Colecino já falou os nomes aí, os dois centers que a gente tem é o Oluwatomi e o Nick Harris, né? Acho que se ninguém machucar, talvez nem precise de mais center, né? Talvez se tenha um híbrido ali em outra posição, se numa emergência você pode colocar. Encerramos o ataque e vamos para a defesa de Seattle e também ali confirmando o Special Teams também. Né? Começando com a defesa, né? Os defensive ends, que dependendo da formação, são os que jogam no lado da linha defensiva ali aberto, né? Hoje a gente tem o Drummond Jones, o Miles Adams e o Mike Moore, né? Normalmente que se pronuncia.
Eu acho que aí você vai ter nessa configuração, acho que tem que falar junto dos defensive tackles, porque tem alguns caras meio coringas aí, né? Por exemplo, Leonardo Williams e o Jaron Reed podem fazer também a função de defensive end no esquema de 3-4, né? Então, também teriam eles aí. Aí vem o Cameron Young, o Matt Gutel e o Jonathan Hanks, que são caras de nose tackle, né? Existe um mundo bem grande, uma possibilidade grande do Cameron Young, escolha de quarta rodada do ano passado, já ser cortado esse ano. Existe um mundo para isso, né? Se fosse chutar e montar a OL titular, a DL titular, perdão, para mim seria o miolo, né? Seria o Jonathan Hanks de um meio, o Leonard Williams e o Dramontre Jones. Né? Eu acho que seria mais ou menos por aí que ele iria, tendo o Jaron Reed para fazer a função dos três ali, né? O Mike Morris para ir mais na função ali do Dramontre Jones, que é quase um defensive tackle, defensive end. Miles Adams também é um cara versátil, que inclusive pode jogar no tackle também. Então por isso que, assim, a gente draftou um cara na quarta rodada, eu acho que foi a escolha que eu mais reclamei de todas. Assim, tinha um dos tackles melhores no momento, e ainda é uma escolha muito alta para escolher um dos tackles na quarta rodada. E esse ano ele pode simplesmente ser cortado. Existe uma possibilidade grande disso, dele ir embora aí, o Cameron Young.
Consegue explicar para quem não sabe rapidinho qual que é a diferença do defensive tackle para o defensive end e para o nose tackle? Que são basicamente a mesma posição, mas tem essas diferenças táticas ali.
Bom, eu penso que... Deixa eu ver se dá para ver. Aqui é a OL normalmente, né? Tem os 5 jogadores da OL. E cada espacinho entre os jogadores é chamado de gap, né? Então, dependendo de em qual gap você está posicionado, você é chamado de uma technique, por exemplo. Tem a zero technique, que é quando você está alinhado de frente para o center. Aí é zero technique. Se você estiver no ombro do center, você está na 1 technique. Então, normalmente, o cara que joga ali é o cara que está bem no miolo, ali, bem no centro, é mais focado em parar o jogo corrido. Então, normalmente, ele dá o nome de nose tackle. É o cara que se posiciona ali, de frente para o center ou um pouquinho do lado do center. Né?
Nose por causa de nariz? Com nariz, o
center? Isso, é nariz. É, você está alinhado nariz com nariz. É porque o center era chamado antes de nose guard. Antigamente, o nome da posição do center era nose guard. Então, tinha nose tackle e nose guard, que era o contraponto. Né? E aí, tem os caras que alinham na frente dos guards, que são os three techs. Normalmente, esses caras são os defensive tackles mais caros. Né? São os caras que pressionam o quarterback. Né, como Aaron Donald, Jeffrey Simmons, quem mais joga nessa posição? Javon Hargreave, né, o Leonard Williams, por exemplo. Então tem esses caras aqui. E os caras da ponta, né, que alinham aqui de frente para o tackle, é five tech. E aí você pode jogar também no ombro, no lado de fora dos tackles, que aí são 7 tech, 7 technique e 9 technique quando você está aberto do lado de fora do tight end. Você tem um ângulo melhor, mas você tem que correr mais espaço, né? Então aí depende dos caras que são mais explosivos e tal. Aí o que é que acontece? Existem basicamente dois esquemas, que é o 3-4 e o 4-3. O 3-4 são... O 4-3 são 4 jogadores de linha defensiva, 3 linebackers. E o 3-4 é o contrário, né? 3 jogadores de linha defensiva e 4 linebackers. Só que o que são esses 3 jogadores de linha defensiva? Normalmente é um nose tackle, 2 jogadores do lado dele, ali como 3 tech, que podem ser caras que no esquema de 4-3 são chamados de defensive tackle. Mas na nomenclatura desse esquema são chamados de defensive ends. Por isso que surgiu o nome Edge, tá até aí nas posições, que é o cara que realmente joga na borda, né? Edge significa borda. Então são os caras que estão jogando na ponta, que no 4-3 são os defensive ends e no 3-4 são os outside linebackers, são os últimos linebackers. Então acho que deu para dar uma explanada rapidamente aí no pouquinho que eu sei. Seguindo aí, tem os linebackers.
Se o vídeo e mandar para a ESPN, eu deixo ele, você contratar. Seguindo agora com os linebackers, né? Como o Alexandre falou, a gente tem os middle linebackers, né? Que é o famoso linebacker mesmo, e tem os outside linebackers, que são os edges. Os de miolo ali, a gente tem os dois novos, o Jerome Baker e o Tyrell Dodson. O John Rattigan, que recebeu a tender, que às vezes pode não ficar também. Tem o Drake Thomas e o Patrick O'Connell, que são uns desconhecidos ali, perdidos.
O Jerome Baker e o Tyrell Dodson são os titulares, né? Se fosse para começar hoje a temporada. Eu acho que Seattle ainda vai fazer um investimento no draft. O John Rattigan é um cara que é basicamente de times especiais, então não inspira muita confiança jogando. O Drake Thomas e o Patrick O'Connell foram jogadores que foram undrafted no ano passado. Até tinham algum potencial, mas nunca tiveram chance. O Drake Thomas, inclusive, terminou a temporada na reserva dos machucados. Ele se lesionou naquele jogo contra os Ravens, que a gente levou uma surra. E aí ele, quando o time reserva começou a entrar, ele jogou e acho que uns 6 snaps depois acabou tendo uma lesão que acabou a temporada dele. Então, assim, hoje a gente tem o Jerome Baker e o Tyrell Dodson e acabou. Por isso que eu acho que no draft a gente deve trazer pelo menos mais uma opção para a posição. Né?
Seguindo com os edges, né? É só lembrando que depois, no final, a gente dá mais uma passadinha aí no chat para quem está mandando mensagem. E não esqueçam de deixar o like, por favor, aqui na live. E também, se alguém quiser deixar um superchat para ajudar a gente, ficaremos agradecidos. Edges, né? Ou outside linebackers. Temos o Nhosso, né? Que é muito bom, mas machucou na última temporada. Espero que volte bem. O Boe Mafia. O Darrell Taylor, né? O maluco do Darrell Taylor. O Derek Rall, que foi escolha de segunda rodada ano passado. E o Liv Bell, que esse eu não conheço.
O Levi Bell foi undrafted do ano passado, alinhou até como fullback em um dos snaps da preseason. Acho que foi até touchdown nesse lance. Foi undrafted, um cara até que jogou bem na preseason, até sonhou ali para ver se ficava nos últimos dos cortes, mas acabou ficando só no time de treinos. Tinha se machucado, mas voltou, conseguiu se recuperar e aí ficou em Seattle. Hoje os titulares é o Nhosso e o Mafia, né? Tem que ver como é que o Nhosso vai voltar, mas, né, vale lembrar que o Pete Carroll, não que seja verdade, né, mas estou dando a informação que a gente tem, né, que o Pete Carroll tinha falado que se a temporada tivesse ido para os playoffs, existiria um mundo, uma chance do Nhosso poder jogar os playoffs, né? Então, partindo desse pressuposto, para a temporada regular ele estaria ok. Aí tem o Boy Mafia e o Darrell Taylor, já seria um reserva, não assinou a tender, mas assinou por um contrato baixinho ali. Tem o Derek Hall, que foi uma escolha de segunda rodada, mas para mim ainda não me empolgou. E um ponto importante é que, assim, quase todos esses jogadores que Seattle assinou, então aí o Kevon Wallace, o Rashawn Jenkins, Jonathan Hankins, o Tyrell Dodson, Jerome Baker, foram caras que visitaram Seattle. Então, assim, tinha ligado a algum rumor. Só existem dois jogadores que Seattle foi ligado a algum tipo de rumor e não assinou. São eles o Bryce Huff, que assinou com os Eagles, um edge, e o Randy Gregory, que era dos 49ers, que também é edge. Então, parece que Seattle ainda está pensando em trazer algum nome para essa posição, né? Então, assim, pode existir um mundo que venha alguma das opções do draft, seja um edge aí para reforçar esse grupo.
E indo com os cornerbacks, né? Temos o Rick Ullam, o Devon Witherspoon, o Mike Jackson, o Tre Brown, o Kobe Bryant, Art Burns e o Lance Buikin. Né? Eu acho que talvez junto com um wide receiver aí, seja as posições e running back, seja as posições mais de boas do elenco.
Eu traria uma opção ali mais no meio do draft. Ali, assim, o Mike Jackson foi um cara que variou ali, mas pelo preço que se paga nele, não dá para pedir muita coisa. O Tre Brown teve seus momentos. O Cole Bryant realmente precisa se recuperar. o Arthur Burns recebeu mais uma chance. O Boykin é um cara de time de treino, né? Então, assim, o Ulen a gente espera que esteja saudável esse ano, 100% saudável ali para voltar aquele nível de Pro Bowl dele. Devon Witherspoon jogou muito bem, mas também precisa ficar saudável também. Vale, foi uma escolha de quinta escolha geral. Precisa se ajustar nisso. Indo para os safeties até, tem o Julian Love, o Jarek Reed, o Rashawn Jenkins, que deve ser a dupla do Julian Love ali. O Kevon Wallace deve ser ali o reserva imediato para um desses dois, também sendo a opção como nickel. E aí tem o Jonathan Sutherland e o Ty Okada, que são caras de time de treinos, chegaram até a ser ativados. O Jarek Reed, por exemplo, foi uma escolha do ano passado, né? Até tinha foi pro Rookie Team de times especiais, o cara jogou muito. Ele se lesionou, acho, quase no meio do ano e demorou quase o ano todo para alguém bater o número de tackles dele dos outros times. Então é um cara que poderia estar cavando o lugar dele aí no Special Teams e crescer. Vamos ver como vai ser nesse ano. E tem uns que ninguém se importa, né? O Jason Myers, Michael Dixon e o Chris Stahl aí, a galera do Special Teams. E eu acho que é isso. De safety, eu acho que talvez possa também Seattle possa estar de olho em alguma opção no draft, eu não descartaria. Eu acho só que Seattle se preparou em safety aí para não precisar gastar a primeira escolha, por exemplo. Está numa situação que, por exemplo, antes dessas duas chegadas aí, a gente só tinha o Julian Love, basicamente, o Reed voltando de lesão e dois caras de time de treinos, né? Então, assim, era uma posição já mais desesperadora. O Seattle já trouxe dois caras ali e já não está assim, desesperado. Hoje, a única posição que eu acho que a gente está desesperado, vamos dizer assim, ou pelo menos deveria estar, é a de guard, que a gente realmente precisa trazer alguém para ser titular. Não pode ser alguém para compor elenco, tem que ser alguém para ser titular já.
No Rapinas Inside hoje, né, eu fiz uma simulação de um time titular brincando ali e para mim faltou, assim, para começar uma temporada ok, faltou só um guard mesmo, né? É claro que você pode evoluir posições, você pode trazer jogadores de outras posições que tomam lugares de alguém, por exemplo. Você pode chegar um cornerback que vai pegar o lugar do Tre Brown, que provavelmente vai ser o titular no lado oposto ao Tarque Uri. Né? Você pode achar chegar um safety que vai bancar o Dylan Love ou o Rashawn Jenkins, pode chegar outro Ed, mas eu acho que realmente o que falta hoje é o guard. E você tá uma cara que esse ato vai dar um reach em alguém na 16.
Vamos esperar aí. Separar essas perguntas aí pra gente finalizar.
Vamos botar as perguntas de volta, né? Tem alguma... Deixa eu subir aqui, né? E ver quem, onde eu parei, né? O Thiago Nascimento, né? Dizendo que gostou das movimentações na defesa, né, ainda falando do Sam Howell quando a gente estava falando lá atrás, e tem o pensamento de boa parte que ele é mais novo que alguns QBs do draft e que as trocas na escolha é a mesma coisa de ter gastado uma escolha de meio de draft em um calor, né?
Assim, foi um cara de 2 anos, né, de contrato só. E por exemplo, se você olhar o Justin Fields, por exemplo, que tem a opção de quinto ano ainda e tal, foi mais barato. O Kenny Pickett foi mais barato também. Então também vai lembrar que ele liderou a NFL em interceptações, liderou a NFL em sacks tomados, né? Então, assim, olhem com parcimônia aí.
O Elias Cássio perguntando se alguém é disponível, acho que ele tá falando na Free Agency ainda, que você gostaria, né? Tem algum nome que você traria? Justin Simmons?
O Justin Simmons seria um sonho, mas assim, um sonho que eu acho que não se realizaria, já que trouxeram dois safeties. Acho que talvez um nome que eu mais goste e que talvez pudesse estar é o Dalton Risner, guard, né, que jogou nos Vikings no ano passado. E realmente eu acho ele um bom jogador. Para mim é meio inconcebível alguns outros guards terem assinado o contrato e ele não. Acho ele realmente um cara muito bom. Então é um cara que eu gostaria de ver iniciado, que para mim chegaria com status de titular já. E para uma posição, como já falou aqui, que estamos em desespero, né?
O Darla perguntou se a gente tem parceria com alguma loja que vende jersey. Quem sabe?
Acho que patrocínio no draft. No momento, não.
É. O Vitor Cano dizendo que queria o Clowney. Um dia leva um Clowney de volta e traria um OL ou um Newton na primeira rodada.
É, o Clowney eu não aposto tanto nele, assim. É, passou muito tempo com os Panthers agora visitando e não assinou, então pode ser que ele esteja pedindo algo alto, não gastaria nisso. É, faz muito sentido aí nessa primeira escolha. O Jason Newton, para mim, é um cara dos meus jogadores preferidos desse draft, tanto ele como o Byron Murphy. Acho que os dois. Existe um mundo em que um dos dois, pelo menos, estaria disponível ali na 16, eu acho que seria uma boa opção. Mas. Eu acho que Seattle vai fazer pelo menos um trade-down, pelo menos. Acho que existe um mundo até de Seattle repetir uma coisa que ele fez lá em 2017, no draft 2017, em que ele trocou duas vezes para baixo, inclusive saindo da primeira rodada, né? Porque a primeira escolha foi ali o Malik McDowell, que não deu muito certo, acumulou bastante pick. Inclusive uma dessas picks que a gente pegou o Chris Carson até, então lá na sétima rodada, uma dessas coisas que a gente ganhou. Então eu acho que existe esse mundo aí, porque a gente ainda precisa de peças, precisa compor elenco. E assim, eu não pensaria nisso, como eu já falei em outras lives, que eu achava muito forte que existia um mundo que ele ia draftar um quarterback. Agora que eu não acho que seja uma coisa tão grande por conta da troca do Sam Howell, eu acho que eles vão trocar para baixo quase que garantido, pelo menos uma vez.
O Cavalier aí perguntando sobre o cap, principalmente o cap para o ano que vem, como que está ficando, né? Seattle abriu bastante espaço, chegou a quase 60 milhões, e depois contratou 10 pessoas, né? Então,
tem alguns contratos que podem ser cortados, por exemplo, o contrato do Rashawn Jenkins e do Noah Fant, por exemplo, que assinaram por 2 anos. São muito, tipo, podem ser considerados como um contrato de 1 ano, basicamente, por conta dos cortes. Existe um mundo que Seattle possa cortar o Geno Smith no ano que vem, o Tyler Lockett se aposentar, isso aí abriria uma boa parte do cap, depois das reestruturações. Mas, em tese, a gente teria mais grana, ou pelo menos mais facilidade de abrir grana no ano que vem, realmente.
O Pedrão, nosso parceiro aqui do canal, passou aí, né? Aliás, está devendo uma participação aqui na live. E deixou um bom ponto, né? Comparando esse time que a gente escalou aí como titular desse elenco com o do ano passado, qual que é melhor?
Bom, deixa eu ver. Cornerback é a mesma coisa. Safety. É porque, assim, o Quante Diggs e o Jamal Adams começaram o ano como titular. Por mais que você não goste dele, eu acho que empolga mais do que você ter o Julian Love e o Rashawn Jenkins como seus titulares. Pode ser que eles joguem muito mais esse ano, porque os outros deixaram um sarrafo muito baixo, né? Mas eu acho que um safety, por exemplo, esse ano empolgaria menos. Jogador de linha defensiva, eu acho que hoje estava uma linha defensiva mais forte. Linebacker é uma surpresa, né? Assim, a gente perdeu o Brooks, que mais? OL, a gente deu uma caída grande, principalmente no miolo da OL, né? Quarterback, a gente seguiu a mesma coisa. Running back, basicamente a mesma coisa. Wide receiver, basicamente a mesma coisa. Tight end, a gente teve uma queda. Ano passado, a gente tinha outros dois tight ends bons ali para dividir com o Noah Fant. E esse ano, a gente tem um cara que é basicamente um bloqueador. Então, assim, tight end, a gente teve uma queda também grande. Acho que é isso, assim.
Mas tem uma comissão técnica aqui.
Que empolga mais, né?
Bastante comentário sobre DJ Dallas, né? Aqui, inclusive, quem que deve ser o retornador, né? Acho que não vamos arriscar o Locke, né? O próprio Eftir renovou por causa disso, teve alguns bons retornos ano passado,
O Kenny McIntosh também retorna. Você pode trazer alguém do draft. O Jackson Smith e Jigba também retorna. Então, eu acho que a opção do Lockett vai ser uma das menores.
O Igor Sorrentino, deixando um cenário aí com o Rome ou Dunze disponível na 16, o que você faria? Nosso GM, John Alexandre Castro.
Eu ligaria para os times que estavam precisando de wide receiver e diria, olha, você quer quanto nessa minha pick 16 para você pegar um dos melhores wide receivers desse draft? Aqui, na amizade. Eu tentaria extorquir alguém por essa pick aí, mas eu acho muito difícil o Romeo Dunze sair do top 10 hoje.
Um abraço de novo aí para o Elton dos Jogos Brasil. O Leonardo Rodrigues dizendo se o Cooper Beebe já é nosso.
Bom guard, muito físico. E estaria disponível ali na escolha da gente com tranquilidade ali no dia 2. Sem problema.
O Matheus, que chegou depois, perguntou se a gente falou do ataque. A gente passou posição por posição do elenco. Depois volta um pouquinho aí, Matheus, que vai conseguir. O Vitor Cano deixou. Se alguém for vir na Free Agents, tem que ser o Jadeveon Von Clowney, né? E já conhece o técnico e já conhece os Seahawks também, né? E a gente adora trazer jogador. Eu gosto do Jadeveon Von Clowney, eu gostei muito. Jadeveon Von Clowney me lembra aquele jogo contra os 49ers que a gente derrubou a invencibilidade deles em 2019. Aquele jogo é maravilhoso.
Inclusive, o Jadeveon Von Clowney tem mais touchdowns do que o de Escud, né?
Vale. Porque já mal.
Não, mas pelo menos o Escud jogador de ataque, né? Ele deveria marcar touchdowns. Né? Só nesse jogo ele fez. Ele, não me lembro se foi uma pick six.
Vamos recuperar.
Foi o Jaron Reed ou o Puna Ford que forçaram o fumble e ele retornou. Aquele jogo foi.
Fernandes errou o chute.
Se o Russell Wilson foi interceptado na boca da end zone.
Na prorrogação.
Inclusive, uma jogada sensacional desse jogo foi o tackle do Duane Brown, que impediu de ser uma pick six nessa jogada. Uma jogada pouco falada, mas o jogo poderia ter morrido ali se o Duane Brown não faz o tackle ali e impede aquela jogada. Acho que foi até o primeiro.
Ele avançado muito mais e chutado o field goal mais perto, né? Porque depois ele chuta um field goal e a bola vai pra fora.
E acho que foi o primeiro jogo do Josh Gordon. Ele até teve umas duas recepções de terceira descida. É muito importante nesse jogo. Foi bacana. Mano.
Foi. Esse jogo é muito. O Reese nem é disponível ainda. Quem que é isso?
Isso, Dalton Risen, né? O que eu tinha falado.
Dalton Risen, isso.
E dos Vikings. É realmente uma boa escolha aí. Eu pelo menos gostaria.
O Eduardo Chagas.
Faltando. Não matter what. Quem não pegou essa referência aí, isso aí vem do filme Draft Day, né? Que o GM lá escolhe. Inclusive, é uma péssimo modo de explicar. Inclusive, falando aí pro pessoal, já chegando no final, Netflix fez a segunda temporada de Quarterback, né? Porque ninguém aceitou. Eles fizeram agora a série Receiver, que vai funcionar como se fosse uma segunda temporada, em que é com Davante Adams, Justin Jefferson, e os 49ers foram o único time que não contribuiu com wide receiver, né? Porque eles mandaram o George Kittle, que é um tight end, e o Deebo Samuel, que é um running back, né? Mas aí estão aí na segunda temporada e me perdi no que eu tava falando antes do No Matter What. Que ensinam, tipo, como se. Não me lembrei, É que, tipo assim, é péssimo para ensinar outra pessoa futebol americano por esse filme. E aí eu me lembrei que tem o. Na série Quarterback, tem um dos jogos contra os Chiefs, eu não me lembro se é o Super Bowl contra os Eagles, que eles falam, a tradução em português fica assim, eles estão em marcação zero, que era cover zero, né, cover zero, ou é marcação um, eles falam, é tipo assim, uma tradução bem bizarra, que não tem nada a ver, é tipo quarterback chamado de zagueiro, um negócio que tipo, não dá pra entender, e esse draft tem várias dessas. O Faltando é um cara que gostaria muito, tem essa versatilidade de guard tackle, de jogar nos dois lados, conhece o Scott Huff, né? Então é certamente uma boa escolha também ali na 16.
Para a gente concluir aqui, né? O Brock Brown, se estiver disponível na 16, você pegaria?
Rapaz, eu não descartaria essa possibilidade. Para mim, é um dos melhores jogadores desse draft. Um dos melhores jogadores desse draft. Uma posição que a gente está precisando, como a gente falou. Não tem um Tyrande 2. O Tyrande 1 também não é lá essas coisas. Não sou muito fã do Fant. Brock Bowser se resolveria o problema por um bom tempo. Existe um mundo que ele sobe até a 16, né? Então assim, eu não ficaria triste com essa escolha, não. Eu sei que talvez não fosse a preferida de muita gente, mas a gente estaria pegando um dos melhores talentos do draft aí, talvez top 5 em talento, top 3 ofensivo, talvez top 4, sei lá. Então assim, é um jogador muito bom mesmo. Então não teria esse problema.
As três últimas aqui pra gente encerrar. Browns versus Eagles aqui em setembro. Cara, pode vir reserva contra você. É um jogo da NFL no Brasil.
Eu te falo que eu não me empolguei muito em ver o Deshaun Watson em campo. Mas, como o João falou, assim, por mais que tenham fechado aí a possibilidade de ter vários jogos nos próximos anos, é a primeira vez que vai ter um jogo aqui e tal, então é meio que uma oportunidade única. Eu vou tentar bastante estar nesse jogo de abertura aí, mesmo sendo Eagles e Browns.
Eu também. Na nossa opinião, a pergunta do Matheus Rocha, se a gente vai sofrer ou se temos alguma chance de playoffs. Temos chance, o time pode encaixar, você pode pegar a vaga de wild card. Não acho que vamos conseguir fazer frente com os 49ers para pegar a divisão, mas eu não me empolgaria
tanto. Com os Rams, talvez.
Oi?
Nem com os Rams, talvez.
Talvez o Rams faça frente com os 49ers, mas também acho que não. Quem sabe uma sétima vaga aí, né?
Não, é assim. Como o Everaldo Max fala, né? Enquanto tem bambu, tem flecha, né? É aquele negócio. Se o cara tá jogando ali, tem uma chance. A mesma coisa que eu digo do cara que vai pro playoff no wild card. Pode ser o pior time de todos do wild card. Ele tá ali, ele tem alguma chance. Pode ter encaixado um dia que os 49ers estão jogando fino, mas nesse dia os caras jogaram mal, encaixou, perdeu, já era. Foi pra casa. Então tem isso, mas eu acho que vai ser o ano que a gente vai sofrer, porque ainda vai precisar de muita adaptação. Acho que esse time é mais para olhar para o ano que vem e o outro, para a gente começar a pensar alguma coisa. Só antes dessa última pergunta aí, alguém tinha falado que faltou o Tyler Lockett na série. Sei que a gente sempre quer ver um jogador, mas, por exemplo, um que eu realmente acho que faltou foi o DK Metcalf, né, que eu acho que seria um cara que tem essa mídia, esse trash talk, porque o Tyler Lockett é aquele cara que joga muito e ninguém fala dele. O DK Metcalf chama um pouco mais de atenção da mídia e tal, tal, tal. Então, realmente, eu acho que faltou o DK, ao invés de trazer o George Kittle e o Deebo Samuel do mesmo time, por exemplo.
A última para a gente encerrar, né? Uma nota. Uma nota sua até agora para essa free agents, né? Que basicamente está se encerrando, né? Dificilmente pode ter alguma movimentação ou outra, né? Mas não acho tão fácil assim, não vai ter muitas. E aí agora é aguardar o draft. Aliás, na próxima semana acho que a gente já vai ter um mock draft por aqui. E por que o McDonald's não foi buscar ninguém nos Ravens?
A gente não sabe, nunca dá para saber se o Seattle realmente fez alguma proposta para esses caras. Não foi falado que sim. Realmente chama um pouco de atenção, né? Eu acho que todos os analistas lutavam: ah, o Patrick Quinn vai para Seattle, ah, o Geno Stone vai para Seattle, o Jadeveon Clowney vai assinar com Seattle. Então sempre tem algum jogador, e no fim das contas o único jogador que a gente assinou que tem uma ligação com algum jogador, algum membro do nosso front office, é o Jonathan Hankins, que jogou pro Adam Dern, né, que foi o treinador de linha defensiva dos Cowboys, Tem mais alguém que eu não esteja lembrando?
Nick Harris.
Ah, o Nick Harris, que foi pro. Jogou no college com o nosso treinador de linha ofensiva, né? Então, assim, realmente não teve uma influência aí, pelo menos na free agency, esses nossos jogadores de linha de nossa comissão técnica. Sobre nota, assim, como eu falei lá no comecinho da live, para quem não tinha pego, eu acho que assim, Seattle deixou escapar algumas oportunidades boas. Tinha alguns jogadores aí, alguns linebackers melhores para assinar, o Jeremy Sheen, eu acho que tem alguns safeties melhores para assinar do que os que a gente assinou. Então, assim, eu acho que Seattle pecou mais do que ele deixou de fazer, perdeu algumas oportunidades. Mas aí é como eu falei, talvez o time não esteja querendo sacrificar cap dos próximos anos para isso. Se foi isso, ok, entendo a estratégia, mas analisando assim, não teve nenhuma. Assim, gostei muito do Tyrell Dodson, acho que talvez o que eu mais tenha gostado de todas as contratações. Não gostei muito da do Sun Howell, como eu tinha falado, do Rashawn Jenkins, mas também não. Foi aquela, ah, meu Deus do céu, vamos tocar fogo agora e tal. Como eu falei, eu acho que dá para pontuar mais negativamente o que a gente deixou de fazer do que exatamente o que a gente... Agradecer aí a todo mundo que acompanhou a gente até agora. Muito obrigado. Semana que vem tem mais. Provavelmente a gente vai fazer um mock draft simulado aí. Quer dizer, um mock draft é um draft simulado. A gente fez aí a preparação aí de falar como tá o elenco para ver o que a gente vai atacar. E aí na semana que vem teremos aqui de novo. Pode ser que tenha algum outro tema que surja no meio, mas eu acho que a gente já vai começar a falar sobre draft. E falar em draft, né, como o João falou, tem textos novos todos os dias. Bastante draft report daqui para o final do ano, daqui para o draft. E, inclusive textos dia de sábado e domingo. Então, assim, você não perde nada. Acho que vão dar 40 draft reports esse ano. Vamos ver se a gente consegue acertar a mesma quantidade de jogadores que vem acertando nos últimos anos. Acertamos três, eu acho que nos dois últimos anos. É uma coisa difícil de se fazer, mas vamos ver se a gente consegue manter essa média. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Go Hawks!
Como eu falei, a última parte minha no mudo, eu só tinha pedido para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, né, ativar o sininho para as notificações e também seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, @rapinasdomar. No nosso site www.rapinasdomar.com.br. Muito obrigado, boa noite e...